outros candidatos, Noronha? O senador, será que consegue se mostrar como uma candidatura viável comparado com os outros governadores? Porque essa é a tentativa do Flávio no momento, né, de atrair esses partidos de centro. Por enquanto é uma candidatura que é um voo solo, digamos assim, um projeto independente do PL, mas os partidos de centro ainda não endossaram a candidatura do Flávio. Pelo contrário, a União ainda fala da candidatura do governador Ronaldo Caiado, o Novo deve lançar Romeu Zema. Então ainda não está muito claro se esses partidos do centro vão apoiar Flávio ou não. A partir desses números de hoje, ele se fortalece nessa negociação ou não? Pelo contrário, sai enfraquecido.
Bom, muito provavelmente, isso já era estimado antes, né? Que se o ex-presidente Jair Bolsonaro escolhesse alguém que não fosse o Tarcísio, muito provavelmente a gente viria uma fragmentação no campo da direita, né? E é isso que a gente deve continuar, portanto, projetando, tá? A permanência do Flávio na disputa, ela mantém viva a candidatura, a possibilidade de candidatura de Ratinho Júnior, do Zema e também Ronaldo Caiado. Então vai fragmentar. Se o que o senador Flávio deve fazer é adotar um discurso, vamos dizer assim, mais aglutinador, né? Não tão radical, justamente para atrair esse eleitorado de centro, graças ao ainda muito forte prestígio que o ex-presidente Jair Bolsonaro conta junto a uma parcela significativa dos eleitores. Muito provavelmente, se o Flávio continuar na disputa, é ele quem deve ir para o segundo turno. E aí o que ele deve fazer é manter pontes abertas com essas candidaturas de direita, né? Mantendo um bom diálogo, porque em um eventual segundo turno, eventualmente eles podem anunciar apoio à candidatura do Flávio. Lembrando que na última eleição, por exemplo, de 2022, a gente teve uma eleição bastante apertada, e apesar da então candidata Simone Tebet ter tido uma votação pequena, em torno de 5%, mas o posicionamento dela favorável à eleição, à candidatura do presidente Lula, acabou sendo determinante ali para que o eleitorado feminino, por exemplo, migrasse também e apoiasse a candidatura do presidente Lula. Então, é importante manter esse diálogo, porque no segundo turno podem haver arranjos, negociações, e aí esses governadores que se insistirem na disputa, anunciarem, fazerem ali, declararem apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.
Em relação aos números de avaliação do governo, Noronha, que foram divulgados também, 49% desaprovam o governo Lula, 48% aprovam. Qual a análise sobre isso?
Bom, a pesquisa mostrou uma leve oscilação, né, positiva para o presidente, porque caiu ali um pouquinho a desaprovação, aumentou a aprovação. Então, esse dado mostra que, mesmo que o presidente tenha interrompido aquela recuperação e tudo mais, a sociedade ainda continua bastante dividida, né? O país está bastante ainda polarizado, e aparentemente o eleitor ainda busca uma alternativa, né? Apesar do governo fazer anúncios de alguns números positivos, como, por exemplo, que o desemprego está baixo, que a inflação está relativamente controlada, enfim. Mas o ponto é que o governo tem dificuldade de aumentar de forma expressiva essa avaliação do governo, do presidente Lula. Lembrando, né, Vitor, que quando o presidente Lula deixou ali o primeiro mandato dele, lá em 2010, ele saiu com 85% de aprovação. Era uma avaliação simplesmente extraordinária. Cenário que não vai se repetir, até, obviamente, durante essa administração, e mesmo numa eventual vitória do presidente, é muito difícil que ele consiga repetir esses índices. Há uma expectativa de que o presidente, nas pesquisas, talvez de fevereiro, apresente uma nova leve melhora. Isso porque vai entrar em vigor, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Né? Isso vai beneficiar um número expressivo de eleitores, e eventualmente isso pode repercutir na popularidade do presidente. Mas mesmo assim, não deve ser uma melhora que vá dizer que o presidente, a partir disso, terá uma reeleição tranquila. Né? Ele, vale dizer, ele é favorito pela posição que ocupa nas pesquisas, pela distância, vantagem que ele tem sobre os oponentes. A pesquisa está aí, que foi divulgada hoje para mostrar isso, mas mesmo assim vai ser uma eleição muito complicada, muito apertada, difícil, e que não vai permitir erros de parte a parte.
Ok, a avaliação do Cristiano Noronha, cientista político da Arco Advice. Obrigado, Noronha, pela presença aqui. Bom ouvi-lo. Boa noite.
Boa noite, Vitor. Prazer estar aqui com vocês.
Valeu, até mais. A gente fala mais uma vez sobre a tentativa de rompimento do contrato com a Enel. Aqui em São Paulo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre o início do processo de caducidade do contrato. O ministro detalhou a reunião que teve com autoridades de São Paulo e ressaltou que a decisão é fruto de vários poderes trabalhando juntos.
Nós estamos completamente unidos, governo federal, governo do estado e governo do município de São Paulo, para que a gente inicie um processo rigoroso, regulatório, e esperamos que a ANEEL possa dar a resposta o mais rápido possível ao povo de São Paulo, implementando e iniciando um processo de caducidade que vai resultar, com certeza, na melhoria da qualidade do serviço de distribuição, que é o serviço mais sensível do setor elétrico brasileiro, que é aquele que tem que dar a resposta rápida a esses eventos como tem acontecido em São Paulo. Nós sabemos que nós vivemos uma oscilação climática forte, e é por isso que nós fizemos aquele decreto de renovação que venha aperfeiçoar, modernizar os novos contratos. Nós já fizemos na EDP no Espírito Santo, fizemos na Neo Energia em Pernambuco. Mas, como o governador disse, a Enel perdeu, inclusive do ponto de vista reputacional, as condições para continuar à frente do serviço de concessão em São Paulo. Portanto, nós também estamos juntos, reiterando, na verdade, juntos, a agência reguladora para que ela inicie um processo de caducidade da Enel de São Paulo.
Já o prefeito Ricardo Nunes disse que a Enel já deixou claro que não tem estrutura nem compromisso para seguir fornecendo energia para uma metrópole. Ele também participou da reunião com os governos federal e estadual para iniciar o processo de rompimento do contrato.
Se identificou claramente que a Enel ela não tem a estrutura e o compromisso para fazer frente às necessidades, principalmente quando tem alguma situação adversa por conta das mudanças climáticas. Acho que foi uma reunião muito positiva, e a conclusão de comum acordo é de que a Agência Nacional de Energia Elétrica será instada aí pelo Ministério de Minas e Energia a dar início do processo de caducidade. Né? Caducidade é o processo que inicia o rompimento de contrato. A reunião foi realmente para poder tratar dos interesses que o Estado de São Paulo, em especial os 24 municípios atendidos pela Enel, tem com relação a uma empresa que não tem sido eficiente com relação àquilo que se espera de uma prestadora de serviço na concessão de energia elétrica. A pessoa ficar sem energia é algo gravíssimo. Né? Acho que uma boa reunião demonstra que tanto o governo federal, o governo estadual e o governo municipal unidos naquilo que mais interessa, que é proteger a população, não permitir que eles continuem tendo a dor que têm, o sofrimento que têm, e agora esperar que a Agência Nacional de Energia Elétrica possa fazer com celeridade a sua função, o seu papel da caducidade, e aí entra o processo de substituição para uma outra empresa que tenha condições de atender bem a população de São Paulo.
Bom, e sobre esse processo, a gente conversa agora com Renato Fernandes de Castro, que é advogado especializado em concessões e energia. Obrigado, doutor Renato, pela presença. Boa noite.
Boa noite, Vitor. Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição para esclarecer no que eu puder.
Doutor, o senhor acredita em primeiro lugar que vai haver esse rompimento diante desse pedido? Será que vai ser aceita essa declaração aí de caducidade do contrato?
Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que o processo de caducidade é um processo extremo e que é bastante raro no direito brasileiro, né? Nós temos um caso emblemático, que é o caso da Enel de Goiás, que recentemente também passou por um processo de caducidade. Foi dado início ao processo de caducidade, mas no final das contas ele acabou sendo transferido a concessão a uma outra empresa. E nesse sentido foi um processo que acabou acontecendo, mas digamos que não foi a caducidade que aconteceu, e sim a nova empresa assumiu o novo contrato de concessão. Então, assim, acho que a gente está diante de um momento emblemático e, de certa forma, inédito, porque a gente sentiu aí, nesse novo momento, que o governo do estado de São Paulo, com a prefeitura e também agora com o governo federal, entenderam que a complexidade dos problemas ocorridos na região metropolitana de São Paulo tem causado aí uma comoção por parte da população do estado, que tá sofrendo com problema de falta de energia. E aí nos parece que esse momento talvez traga aí uma oportunidade de se abrir um processo administrativo que vai dar direito à ampla defesa da concessionária para que se apure esse processo de caducidade.
E o que é que o senhor diria, doutor Renato, que foram os principais erros ou falhas da Enel? Por que foi tão abaixo do esperado o serviço prestado pela empresa? Por que tantos problemas? O que é que deu errado?
De certa forma, a gente tem sentido aí no estado de São Paulo e no Brasil eventos climáticos cada vez mais drásticos, né? Então, eu acho que tanto a distribuidora quanto o próprio poder concedente, eles deveriam fazer um papel de trabalho prévio, de prevenção, de trabalho de inteligência para avaliar o que se errou nos anos anteriores e o que pode ser feito para melhorar. Então, eu entendo que assim, os eventos climáticos são, de certa forma, bastante anormais, mas a gente tem visto cada vez mais acontecerem. Então, precisa ter um trabalho maior de inteligência, de avaliação, de ter uma resposta mais rápida ao consumidor para que ele consiga ter, de uma forma mais rápida também, o restabelecimento da energia. Então, a gente em 2025, a gente ainda discute aí melhorias no sistema, de forma a gente vê ainda famílias com dias, semanas sem energia, e isso traz um transtorno enorme para a sociedade como um todo. Então, acho que tem que haver um período de se entender um pouco melhor, criar-se, por exemplo, grupos de trabalho que consiga fazer uma avaliação com antecedência desses eventos climáticos e conseguir fazer dessa maneira uma atuação mais proativa e resolutiva para que o problema de interrupção seja cada vez com períodos menores. E é o que a gente não tem visto no estado de São Paulo e principalmente na região metropolitana.
Agora, doutor, dá para dizer então que quem quer que seja a empresa, qualquer que seja a empresa escolhida para suceder a Enel, tem o risco então de que esse problema se repita, que esses apagões continuem acontecendo, porque se está atrelado à questão do clima, aos eventos extremos, então a sucessora corre o risco de também apresentar os mesmos problemas, as mesmas falhas que a Enel?
Eu acredito que a gente precisa aprender com os erros, né? Eu verifiquei aqui como é que está o ranking da qualidade do serviço da Enel, E a gente, de 26 distribuidoras de energia do estado do Brasil que a gente tem, a Enel está em 21º. Acho que a região metropolitana de São Paulo, por ser uma região tão importante para a economia brasileira, mereceria ter um pouco mais de atenção para que a qualidade do serviço seja aprimorada. Então, assim, eventualmente, se a prestadora de serviço, após instaurado um processo administrativo e averiguado que ela não tem mais condição de atuar na região metropolitana, que venha uma outra empresa, que sejam reanalisadas as condições do contrato, para que o contrato preveja de uma forma mais adequada e amplie a qualidade do serviço que o povo paulistano merece.
Ok, a avaliação do Renato Fernandes de Castro, que é advogado especializado em concessões e energia, falando com a gente sobre essa possibilidade de caducidade do contrato da Enel aqui em São Paulo. Obrigado, doutor. Boa noite.
Boa noite. Eu que agradeço a presença e a possibilidade de estar aqui com vocês nessa noite.
Imagina, obrigado. Bom descanso por aí. Ótima noite. Uma noite de reconhecimento à boa gestão pública. Exemplo contrário, né, do que a gente estava falando aqui sobre problemas no serviço público. Agora a gente mostra uns exemplos. Uma noite de reconhecimento à gestão pública. Prefeitos de Brasil se reuniram em Brasília para a etapa nacional do Prêmio Band de Cidades Excelentes.
Em sua quinta edição, a iniciativa do Grupo Bandeirantes, em parceria com o Instituto Áquila, destaca as melhores administrações municipais do Brasil.
Todos que estão aqui são vitoriosos como gestores públicos e por isso merecem os nossos parabéns.
Então, se nós estudarmos, nós pensarmos no IGMA em relação àquilo que começou e aquilo que será em 2026, é algo completamente diferente, histórico para isso.
Na cerimônia, foram revelados os municípios com melhor desempenho em 6 pilares do Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA. Autoridades marcaram presença.
É o Oscar dos municípios que reconhece bons talentos e bons avanços nas políticas públicas.
Ao todo, 72 indicadores são analisados por meio de Big Data e inteligência artificial, garantindo critérios técnicos e comparação justa entre cidades de diferentes portes.
Apenas os municípios vencedores das etapas estaduais chegaram à fase nacional. Aqui em Brasília, os campeões estaduais disputaram o título nacional, mantendo os mesmos pilares e categorias populacionais.
Entre os 23 vencedores de 2025, municípios de diferentes regiões do país se destacaram nos pilares governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, avanços em infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. No índice geral, o IGMA, Águas de São Pedro foi a cidade com melhor desempenho entre os municípios de até 30 mil habitantes. Pomerode liderou entre 30 e 100 mil, Jaraguá do Sul até 500 mil e Sorocaba acima de 500 mil. Curitiba conquistou o prêmio IGMA, sendo reconhecida como a cidade com a melhor gestão pública do país em 2025.
Quando há reconhecimento assim, externo, com critérios, isso demonstra um norte, vai criando referência. E o prefeito tendo referência que ele está acertando na sua gestão pública, vai jogando também referência para outros prefeitos e assim a gente vai tendo uma melhora global.
E a grande final da Copa Intercontinental entre Flamengo e Paris Saint-Germain é nesta quarta-feira. Direto de Doha, no Catar, palco da decisão, o Felipe Killing vai mostrar pra gente as últimas informações.
Eles sonharam com esse momento. Do topo de um dos prédios mais altos de Doha, no Catar, os capitães de Flamengo e Paris Saint-Germain se reconhecem. O objetivo é esse, o troféu de campeão mundial. É clima de final. Sala de imprensa lotada, jornalistas de várias partes do mundo. Se nas quartas de final e na semi, o Flamengo jogou num estádio vazio aqui em Doha, a expectativa agora é de casa cheia. Quase 40 mil ingressos foram vendidos. O rubro-negro fez o último treino antes da partida mais importante do ano. Agora é foco total. Em partidas desse tamanho, o detalhe costuma fazer a diferença. E o Flamengo tem no elenco um jogador que costuma transformar detalhe em assistências e gols. Arrascaeta vive um 2025 mágico e é o principal responsável pelo Flamengo estar na decisão do Mundial.
Nós sabemos que vai ser muito difícil, vamos ter que fazer um jogo quase perfeito, mas a nossa ilusão é a que nos mantém vivos e nos faz acreditar.
Já o favorito, o Paris Saint-Germain, conta com o atacante Dembélé, eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo. A decisão não será fácil. Depois de 44 anos, a chance do Flamengo de voltar a conquistar o mundo é realidade.
Olha o terceiro gol do Flamengo, aqui pelo meio, bateu! Gol! E no Rio não tem igual, só o Flamengo é campeão mundial. E agora o seu povo mede o mundo de novo!
E o Cruzeiro oficializou a contratação do técnico Tite. Ele assume o lugar de Leonardo Jardim, que decidiu dar uma pausa na carreira depois da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. O contrato com a equipe mineira vai até o fim do ano que vem. No Cruzeiro, Tite terá como principal desafio acabar com um jejum de títulos importantes da Raposa, que já dura 7 anos. Band News TV, na velocidade da notícia. Tô te esperando, até já.
Celular, todo mundo tem um streaming, mas só o Band Esporte Celular vem com tudo isso e muito mais. Tá sabendo, né? Chegou o Band Esporte Celular, o chip com a maior cobertura 5G do Brasil, com internet, ligações e WhatsApp ilimitado. E vem com o streaming Newcoplay, todos os canais, notícias, filmes, séries, gastronomia e, claro, muito esporte. Tudo isso na sua mão a partir de R$45. E você ainda pergunta por que precisa mudar de chip. Para não ter mais dúvida, só aqui você tem acesso exclusivo à plataforma do E-Saúde, com consultas 24 horas e sem limite. Agora seu chip vem com conteúdo, saúde e você ainda economiza. Um chip, tudo que você precisa. Band Esporte Celular, conexão, diversão e saúde.
A Band News TV tem no seu DNA 24 anos de história e a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São 9 milhões de telespectadores e quase 10 milhões de seguidores em nossas plataformas digitais que nos acompanham durante nossas 24 horas de programação. Nosso compromisso é ir além da notícia, trazendo debate e análise sobre os temas mais importantes para a sociedade. Somos pioneiros na produção e exibição de fóruns, onde especialistas e autoridades tratam assuntos relevantes com a visibilidade que só o jornalismo tem. Temos espaços dedicados a entrevistas, como os programas Economia para Você, com Juliana Rosa, Capital e Mercado, com Marcos Sabino, e Viver Melhor, com Jean Gorenstein. Também contamos histórias. No Band News Docs, iniciativas, empresas, personagens ganham voz. Somos um canal de notícias, negócios, política e comportamento. Fazemos jornalismo com autoridade e responsabilidade. Band News TV, na velocidade da notícia. Aqui na Band News TV, você tem mais do que a notícia. Tem a análise dos fatos. Fernando Schiller e o ponto de vista sobre o que acontece na política. Na coluna A Notícia, o olhar crítico e experiente de Fernando Mitre sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. Direto de Brasília, Cláudio Humberto revela os bastidores da capital federal. E para além da informação, aqui você encontra opinião com Rodolfo Schneider. Eduardo Oineck também está com a gente. Diariamente, uma análise direta sobre os principais fatos do dia. Aqui a economia vai muito além dos números. Juliana Rosa e Paulo Rabelo de Castro repercutem o cenário econômico do país, o que mexe com o mercado e com o seu bolso. Band News TV, na velocidade da notícia, com os melhores colunistas.
No Viver Melhor dessa semana, vamos falar dos cuidados com as nossas férias. Aonde comer, o que comer, como se prevenir de infecções.
A alteração de temperatura vai favorecer mesmo as infecções virais.
E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo o Dr. Moacir Silva, que é médico infectologista do Einstein Hospital Israelita e da UTI da Unifesp aqui em São Paulo, e também o Dr. Gustavo Dittmar, que é médico do Serviço de Medicina do Viajante do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. É hoje, às 11h30 da noite, na Band News TV.
Desembargador é preso no Rio de Janeiro suspeito de vazar operação contra o deputado TH Joias, investigado por ligação com o Comando Vermelho. Presidente afastado da Assembleia foi alvo de buscas, novas buscas da Polícia Federal. Câmera de pedágio leva a polícia a esclarecer que homem provocou acidente para encobrir feminicídio em Minas Gerais. Ele foi preso no velório da namorada. Deputado federal é alvo de investigação por desvio de quase 50 milhões de reais em emendas parlamentares. Durante as buscas contra Antônio Doido, em Brasília, celulares foram jogados de apartamento. E o agente secreto segue na corrida por uma vaga entre os indicados ao Oscar de melhor filme internacional. A produção brasileira é uma das 15 pré-selecionadas da categoria. Estamos de volta falando mais da tensão no Caribe entre Estados Unidos, Venezuela, Colômbia. O governo Donald Trump classificou um cartel colombiano como grupo terrorista. A Beatriz Puente aqui de volta para trazer as informações. A cada notícia a situação vai escalando, né,
pois
Bia?
Pois é, a gente está falando dos Estados Unidos, Venezuela e agora a Colômbia também, né? Inclusive destaco que o governo colombiano chegou a falar já, inclusive, que apoiaria Nicolás Maduro caso tivesse ali um ataque direto com os Estados Unidos. Então agora temos um contra-ataque, vamos dizer, do governo americano classificando um cartel colombiano como organização terrorista internacional. Agora é o grupo chamado Clã do Golfo colombiano e considerado o maior grupo armado ilegal do país. Medida que foi publicada hoje pelo Departamento do Tesouro americano e mais um passo ali que aumenta essa tensão envolvendo Donald Trump, Nicolás Maduro e agora também Gustavo Petro. A única diferença em relação àquela, aquela classificação que foi feita ao cartel que é venezuelano, foi justamente a ligação com Gustavo Petro. Nesse caso, a Colômbia, o governo americano, não fez nenhuma relação direta ou indireta com o presidente colombiano e o cartel narcotraficante, ao contrário da Venezuela, que foi ali diretamente associada a Nicolás Maduro, colocando o presidente venezuelano, inclusive, como um dos líderes principais desse grupo agora, grupo terrorista, de acordo com o governo americano. E eu destaco também que nós tivemos ontem à noite mais um ataque agora no Pacífico. Foram 3 embarcações ali venezuelanas, de acordo com o governo americano, que estariam levando drogas da Venezuela para os Estados Unidos e nesse ataque 8 pessoas morreram. Mais um ataque e mais uma tensão agora escalando também lá na, mais uma tensão agora escalando em toda a região ali, não só na Venezuela, mas com a Colômbia também, Vitor.
A gente segue acompanhando. Bia, mudando de assunto, vamos falar sobre cinema e mais um passo importante que deu hoje o Agente Secreto, o filme brasileiro que está aí na caminhada em direção ao Oscar do ano que vem. Qual a novidade hoje?
Isso mesmo, a pré-lista, né? Faz aquela pré-seleção de filmes, diretores, nomes indicados que podem ser os principais nomes para o Oscar desse ano. E, claro, a lista oficial só sai no ano que vem, mas nós temos 5 indicações brasileiras, ou seja, o Brasil pode voltar para casa com 5 estatuetas, imagina só. O Agente Secreto ganhou, ele conseguiu, ele, no caso, 2 pré-indicações. Uma como melhor filme internacional e outra como direção de elenco, que inclusive é uma categoria inédita. Então você imagina ali o Brasil já inaugurando uma categoria nova com um prêmio, né? Uma trajetória que começou, como a gente acompanha nas imagens, lá em Cannes. Temos também Globo de Ouro, que está por vir, e o Oscar, que será a premiação no ano que vem. Mas além do Agente Secreto, temos também outras três categorias concorrendo. Olha só, o documentário está como Apocalipse nos Trópicos, concorre ali nessa categoria. Também temos Amarelo como melhor curta-metragem e um diretor de fotografia brasileiro que trabalhou em um filme americano, o filme Sonhos de Trem, mas o diretor de fotografia foi indicado a melhor fotografia e pode trazer esse prêmio também para o Brasil, porque realmente foi um filme ali com a participação de um brasileiro, então a gente pode conseguir ao todo ali, Vitor, 5 estatuetas, no mínimo, né? Então a gente imagina, claro, que essa torcida fica muito grande, não só para o Agente Secreto, mas para outras produções brasileiras também.
É isso, estaremos aqui na torcida. Sim. Valeu, Bia. Obrigado pelas informações. Valeu. Boa noite.
Boa noite, até mais.
Valeu. E o presidente Lula voltou a falar das negociações para a retirada das sanções da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Lula disse que foram as negociações do governo que garantiram a derrubada das sanções.
É importante que vocês saibam que eu acho que nós tivemos uma atuação muito importante e depois do tarifaço, eu já tive 3 reuniões com o presidente Trump, e nessas 3 reuniões a gente conseguiu ganhos para o Brasil em todas elas, inclusive com a parte da redução da taxação. E a coisa mais importante que foi tirar o nosso ministro Alexandre Moraes da lei linguística dele lá, que é uma lei que pune pessoas. E tudo isso em defesa de uma coisa sagrada. Tudo isso em defesa de uma coisa sagrada. Ou seja, a primeira coisa que nós fizemos foi abdicar, não aceitar hipótese alguma o complexo de vira-lata. A segunda coisa foi aceitar que a soberania brasileira e a democracia brasileira não estavam em discussão.
Vamos agora a Brasília, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro passará por uma perícia médica nesta quarta-feira, depois de médicos identificarem 2 hérnias e recomendarem um procedimento cirúrgico urgente. Quem vai trazer para a gente os detalhes, direto da Capital Federal, é a Natália Pazzi. Oi, Natália.
Oi, Vitor, muito boa noite a você e a todos. Bom, o senador Flávio Bolsonaro, ele visitou hoje mais cedo o pai na prisão e voltou a reforçar esse pedido de cirurgia para o ex-presidente. Disse, por exemplo, que o pai segue com dores no abdômen, que seriam causadas por 2 hérnias, segundo ali um exame médico que foi apresentado ao Supremo. Lembrando, inclusive, que Jair Bolsonaro aguarda essa autorização do ministro Alexandre de Moraes para uma nova cirurgia. O senador, inclusive, criticou a demora na liberação, dizendo que Alexandre de Moraes estaria ali enrolando, menosprezando essa necessidade de tomar conta da saúde de Bolsonaro. Amanhã, Vitor, o Bolsonaro deve passar por perícia médica. O Moraes, ele determinou o envio aos peritos da PF dos últimos exames feitos pelos médicos de Bolsonaro, isso porque a defesa do ex-presidente voltou a pedir que ele faça essa nova cirurgia de urgência, que foi citada pelo Flávio, e que fique em prisão domiciliar. Essa medida, ela foi inicialmente negada pelo ministro, porque os exames apresentados não eram recentes. Então, a partir dessa perícia que deve acontecer amanhã, a gente deve ter novidades, possíveis novas decisões de Alexandre de Moraes em relação a uma eventual cirurgia do ex-presidente. Eu volto com você.
Perfeito. Ao longo do dia, seguiremos acompanhando. Nossa equipe lá em Brasília traz os detalhes dessa análise médica. Obrigado, Natália, pelas informações. E o cientista político Fernando Schiller analisou os dados da pesquisa Quest, que foi divulgada nesta terça-feira, e falou sobre a entrada de Flávio Bolsonaro no lugar do pai, Jair Bolsonaro, na corrida. além de mostrar surpresa com os bons números de Tarcísio e Ratinho Júnior e explicar a rejeição dos candidatos. Vamos ver.
Sim, ele era ele tem o sobrenome, ele tem o apoio, ele tem a base na internet de apoiadores, enfim, obviamente tem uma curva de conhecimento. A pesquisa mesmo mostra que você tem ali 28%, 27%, 26%, perto de 30% que não sabem ainda da candidatura, mesmo entre apoiadores do Bolsonaro. A pesquisa Quest, ela divide o eleitorado em 5 faixas, não é? Lulistas, até lulistas e bolsonaristas, mas no meio tem cara que é de esquerda, mas não necessariamente é lulista ou petista, não é? Tem o independente ali no meio, tem o sujeito que é mais à direita, mas não é bolsonarista, não é um seguidor do ex-presidente Bolsonaro. Acho bastante interessante essa metodologia que a Quest utiliza, ela pelo menos abre um pouco mais o leque, não é? Boa parte da mídia trabalhou nos últimos anos assim, então toda a direita é bolsonarista, né? Esquerda é esquerda, né? Então agora não, tem o lulista, tem o cara que é de esquerda, tem o independente, tem o sujeito que é de direita. Por exemplo, na direita você tem o Centrão, por exemplo, né? Ou apoiadores do Ratinho Júnior, ou mesmo apoiadores do Zema lá no Partido Novo, Minas Gerais, etc., que não são seguidores do ex-presidente Bolsonaro. Até fazem uma aliança, fazem, né? Tem proximidades, mas não são a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, você pode ter na campanha, se o Tarcísio é candidato, terá apoio, por exemplo, do PSD do Gilberto Kassab. Mas Gilberto Kassab tem ministros no governo Lula. Não é, não aliado do Bolsonaro, não é, mas pode ser contextualmente aliado. A política tem uma certa complexidade, assim, acho que essa pesquisa pega bem essa riqueza, vamos dizer assim, da estrutura do nosso eleitorado. O que acontece? É evidente que o Flávio Bolsonaro, até por ser ungido pelo ex-presidente, ter o sobrenome, ele vai ser um candidato forte de primeiro turno. Ele tem algo, um eleitorado cativo, aí muito próximo disso, 23%, que é o que aparece nas simulações de primeiro turno. Até surpreende que o Tarcísio, ou que o Ratinho, enfim, pontuem bem, mesmo quando o Flávio está na cédula, né? Colocado lá como opção para o eleitor. Então, por quê? Né? Porque o Bolsonaro é o grande cabo eleitoral, quer dizer, há uma dependência desse campo da direita à indicação do Bolsonaro. Né? Agora, o grande problema do Flávio é uma antiga frase na política eleitoral, Paula, que é a seguinte: é o candidato bom de primeiro turno e ruim, ou fraco, pelo menos, de segundo turno. Esse que é o problema, né? Então ele vai bem, faz 20%. Agora, quando você vai para a simulação de segundo turno, não sei se tu tem os dados aí para a gente ver, você vai ver que o quadro muda completamente, né? A gente tem, quando a gente faz a simulação, quando a pesquisa mostra a simulação de segundo turno, praticamente todos os candidatos da oposição, todos eles, Tarcísio, Ratinho, Zema, até o Caiado, um pouquinho abaixo, mas não muito, e o Flávio, 10 pontos de diferença em relação ao Lula. Né? A gente está muito longe ainda, mas este é um dado importante. Porque você tem que saber o seguinte: como a eleição vai para o segundo turno, o Brasil está polarizado. Né? E, então, ali você tem, por exemplo, a simulação de segundo turno. Aqui é muito interessante olhar. Você tem o Lula com 46, o Flávio com 36, 10 pontos de diferença. Essa é a verdade do momento. É a verdade do retrato desse momento, início, né, o campo foi feito entre 11 e 14 de dezembro. Pegou um momento bom para o Lula, porque boa parte da pesquisa no campo exatamente veio na sequência da retirada da lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, o governo comemorou, então o Lula estava num bom momento. Tanto é que a pesquisa pergunta, num certo momento, quem é que ganhou a guerra aí das tarifas, quem saiu melhor nesse tema das tarifas do Trump. E uma ampla maioria diz que o Lula se saiu melhor do que os apoiadores do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, enfim, o próprio ex-presidente, né? Por uma razão óbvia, né? Porque houve a negociação, o governo americano aceitou a negociação, reduziu uma parte das tarifas, retirou a lei Magnitsky, né, do Alexandre de Moraes. Então aí é uma vitória, pelo menos passa essa ideia de uma vitória deste campo nesta temática. Agora, se a gente mostrar os outros quadros ali, a gente vai ver que o Tarcísio de Freitas está também os mesmos 10 pontos de diferença em relação ao Lula, mesma coisa. Se a gente for no Ratinho Júnior, vai ver que é a mesma coisa, 10 pontos de diferença em relação ao Lula. Mas daí tu poderia me perguntar, bom, então onde é que está a diferença? A diferença está num pontinho muito simples e muito, ó, aqui a gente tem o que aqui? É, Lula e Tarcísio, ó, 45 a 35, os mesmos 10%. E aqui a gente tem Lula e Ratinho Júnior, os mesmos 10%. Então está todo mundo, ninguém pode comemorar muito isso aí, porque cá entre nós, né, Paulo, a eleição é em dois turnos. Não adianta ser bacana no primeiro turno se no segundo turno não funciona direito. E aí entra um pequeno detalhe que é muito interessante na pesquisa, que é uma coisa da rejeição. Quando a gente vai para a rejeição, o Flávio Bolsonaro, de repente até vale a pena preparar aí, tem a cartela da rejeição. Aqui já dá uma noção da rejeição. Olha só que interessante para o nosso telespectador olhar ali. O Flávio Bolsonaro tem uma rejeição 55%. Está vendo ali, bem na terceira fila, terceiro quadrinho ali. É 56%. Você vai lá para o Ratinho Júnior, é 33%. Nós estamos falando, portanto, de 20 pontos abaixo. Você vai para o Tarcísio de Freitas, é 39%. Você vai para o Romeu Zema e para o Ronaldo Caiado, é 33%. Então é 55 contra 30 e tantos. É, vamos lá, arredondando ali um pouco para os governadores, é 20 pontos de diferença. Para o Tarcísio um pouco menos, mas porque ele tem mais exposição. Então é isso, quer dizer, o problema do Flávio Bolsonaro é quando chega no segundo turno, ele tem uma rejeição maior que a do Lula. E numa eleição polarizada em segundo turno, quando é o A contra o B, né, é uma guerra de rejeições, Paulo. É uma guerra de rejeições. Foi isso que derrubou o Jair Bolsonaro em 2022. Ele tinha muito suporte, ele tinha apoiadores, ele tinha uma campanha vistosa, etc. Só que a rejeição era alta. E aí entra os famosos independentes, né? Os independentes é que demoram mais para decidir, são mais indecisos. Sabe aqueles indecisos que a gente fica até a última hora, quem cai, uns indecisos aqui vão decidir. Se o sujeito é indeciso, é porque ele não é nem de esquerda lá, né? Lulista, nem bolsonarista, nem na direita. Então e esse segmento tende a fugir da rejeição. Um candidato que conversa mais com o centro, portanto, que tem esse apelo mais moderado, ele tende a conversar mais com os independentes. Então, eu diria assim, esse é o problema da candidatura do Flávio Bolsonaro. É óbvio que os apoiadores do Flávio vão comemorar a pesquisa, porque, afinal de contas, olha ali a simulação de primeiro turno, ele está com 23 contra 10 do Tarcísio, vai ter alguma champanhe. Champanhe não sei, mas uma espumante gaúcha vai ter ali, né, Paulo? Agora, se parar para pensar e olhar como a gente está olhando com um pouquinho mais de calma lá para trás na pesquisa, vai ver que é uma rejeição de 20 pontos acima, não é? Daí eu acho que vai, como é que se diz, vai esquentar essa espumante aí, não vai dar bom não.
Vai ter que botar muito gelo e sal, né, Schiller, para gelar rapidinho. Agora, realmente foi a questão que me chamou a atenção, porque eu me lembrei justamente das últimas eleições, que é diferentemente do que tentam falar, Lula foi o mais amado. Não, ele foi o menos rejeitado. É isso que a gente teve de resultado na última eleição. E aí a gente tem aqui, ó, em dezembro, Lula com 54% de rejeição. Os dois candidatos mais rejeitados são os que vão para o segundo turno, que é Lula, né, pela pesquisa, né, pelos maiores votos aqui da Quest, e o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro com o mesmo índice de rejeição em dezembro do que Jair Bolsonaro, de 60%. Dá para dizer que a partir do momento, Schiller, em que o Jair Bolsonaro diz, você vai ser o candidato, vamos manter o sobrenome, ele acaba herdando, o Flávio herda também essa rejeição, porque a porcentagem é a mesma. E a minha outra pergunta para você é a seguinte, por que, que o Tarcísio com uma rejeição menor e os outros candidatos ali, como o Zema, abaixo de 35%, mesmo com essa rejeição menor, eles não conseguem vencer um segundo turno contra Lula, que tem uma rejeição maior que eles?
Vamos lá, talvez valha a pena até ter um outro quadro que mostra o conhecimento do candidato, porque aí entra um aspecto do conhecimento, não é? Porque os governadores são muito menos conhecidos do que o Flávio Bolsonaro, pelo sobrenome. Não é que as pessoas conhecem o senador Flávio, conhece porque é o filho do ex-presidente, teve muita visibilidade, a família Bolsonaro, não é? Então ele é muito conhecido. Só que a quantidade de pessoas na pesquisa, que a própria pesquisa mostra, que conhecem e dizem que não vão votar, basicamente é o dobro das pessoas que dizem que conhecem o Tarcísio, o Zema, o Ratinho e que não vão votar. Nós estamos falando de 60 e tantos para 30 e tantos por cento. Para deixar bem claro isso, porque a pesquisa diz assim, você conhece ou não conhece? Bom, se você conhece, você votaria, se você não conhece, você não votaria. Então, isolando esse aspecto, eu conheço e não votaria, o Flávio tem mais de 60, contra um pouco mais de 30 dos governadores. Isso significa o seguinte, ele é mais conhecido, né? Logo ele performa melhor, tem apoio do Bolsonaro, então ele performa melhor aí no primeiro turno, né? Então tem 23%, né? E, só que ele, como tem rejeição muito alta, quando vai para o segundo turno, ele perde por 10 pontos. Já os governadores são muito menos conhecidos, têm um índice de conhecimento muito menor, aproximadamente um terço não conhece, não sabe quem é o Zema, não sabe quem é o Ratinho Júnior, não sabe quem é o Tarcísio de Freitas, mas como ele tem uma rejeição muito menor, acaba dando esse equilíbrio de 10 pontos de diferença em relação ao Lula. Além do que, tem uma questão, né, Paulo? Nós estamos em dezembro do ano anterior, não temos campanha eleitoral na rua. Óbvio que a oposição não tem o espaço que tem o governo. O presidente Lula, além de ir para sua sétima eleição presidencial, olha, não é pouca coisa. Nós vamos ter no ano que vem a décima eleição presidencial. Se o Lula for para o segundo turno, ou ficar em primeiro ou segundo, ele vai ter estado em 7 eleições dessas 10 em primeiro ou segundo lugar. Então ele tem uma coisa chamada recall. O recall do Lula é o maior recall, acho que, do mundo. Estou brincando um pouco, mas falando sério. Não tem caso nas democracias contemporâneas de um país, uma democracia, em que 10 eleições presidenciais você tem um candidato que pontuou em primeiro ou segundo lugar em 7. Então, quer dizer, quando você não está em campanha, o governo federal tem muita presença. O Lula é onipresente, então ele está em toda a mídia o tempo inteiro, porque é presidente, porque tem uma máquina de publicidade. Então ele praticamente está correndo, não vou dizer que ele está correndo sozinho, mas ele corre muito, muito, né, muito, muito na frente dos outros em termos de visibilidade. Então é natural que isso aconteça. Quando a campanha começa, aí você tem regras, né? O governo já não pode usar sua publicidade, o presidente não pode usar o governo como palanque, a oposição ganha seu espaço, tem horário de rádio e televisão, tem os debates, né? Começar pelo nosso maravilhoso debate aí na Band, e aí as coisas começam a equilibrar, certo? E aí vale, aí a rejeição começa a pesar, porque mesmo que o candidato, qual for o candidato que for disputar com o Lula, vai crescer a rejeição, se for o Tarcísio vai crescer, se for o Zema vai crescer, se for o Ratinho Júnior vai crescer, mas a curva de crescimento é diferente. A curva de crescimento, porque o Flávio já herda a rejeição toda quase, ele vai crescer um pouquinho mais, mas já herdou, né? Ele era do bônus e o ônus. O bônus é ser Bolsonaro. O ônus é ser Bolsonaro. Né? Então, esse que é o diferencial que a pesquisa está mostrando.
Agora, você até falou, né, do Lula sempre onipresente, ou seja, mesmo quando ele está preso, a foto dele é colocada durante toda a campanha de Haddad com Manuela Dávila, né? Que eles vão, inclusive, para segundo turno com o, aí sim, presidente Jair Bolsonaro, que acaba se elegendo. E é muito louco, porque assim, a gente pergunta, assim, muitas falam assim, olha, o PT acabou quando o Lula não estiver aqui mais nesse plano. Porque ou ele gosta muito do poder, ou ele não treina, não forma ninguém para estar no lugar dele. Ou ele justamente não forma ninguém para estar no lugar dele, porque não quer ninguém no lugar dele, ele gosta do poder. Ou seja, se ele pudesse ter dado continuidade ali ao seu mandato, provavelmente ele teria continuado e teria tentado uma terceira eleição seguida e não colocado Dilma Rousseff, né, no lugar. E aí a gente vê uma polarização entre nomes e sobrenomes muito maior do que entre partidos ou direita e esquerda. Você não acha, não, Schiller? Porque a esquerda acaba se perdendo um pouco, se fala do PSOL, mas muitos, o próprio Boulos, agora no Ministério, acaba esquecendo ele nas eleições do ano que vem. Simone Tebet, que nas últimas eleições presidenciais aparece como uma alternativa, ela mesma falava assim dela, né? Uma alternativa para essa polarização, já que você não quer nenhum nem outro, sou eu. Vira ministra, ela apoia, inclusive, um apoio importante para o Lula no segundo turno, vira ministra, do governo, e esses dias entrevistamos ela aqui, ela me garante que ela não vai ser mais essa opção, ela está com Lula no palanque. Ou seja, ele também vai agregando forças no meio do caminho, né?
Não, vamos lá, nos últimos anos, né, nunca houve espaço para uma terceira via no Brasil. Primeiro era PT-PSDB, né, não havia espaço. Teve um momento que a Marina Silva ensaiou, mas depois acabou também naufragando. O próprio PT fez uma campanha muito forte contra a Marina naquela campanha de 2014, né, se consolidou a polarização e depois não teve mais espaço. O Geraldo Alckmin tentou, né, tinha uma enorme base, apoio dos partidos, tempo de rádio e televisão, dinheiro para campanha, etc. 3-4%, que nunca embalou a campanha. Né? Muita gente se enganou com aquilo. Eu me lembro da nossa senadora Ana Amélia Lemos, né, que praticamente estava eleita lá no Rio Grande do Sul, acabou aceitando o serviço do Alckmin exatamente porque ele, teoricamente, teria a chance de furar a polarização. Né? Então não há, essa chance é muito difícil que isso aconteça no Brasil de hoje. Né? Agora, tem um detalhe nisso, quer dizer, o Brasil de fato tem dois campos políticos. Né? Se a gente olhar historicamente, o que aconteceu? Quer dizer, você tem um campo que tem uma visão mais para o Estado, que é contra privatizações, que tem uma visão mais flexível, vamos dizer assim, em termos de responsabilidade fiscal, então, né, tem mais déficit, a dívida tende a aumentar, o gasto público tende a aumentar, abre mais concurso, etc. É antirreformista nesse sentido, que criticou essa reforma da Previdência, trabalhista, marco do saneamento, então, que é a esquerda. Isso é a esquerda, né? não é a esquerda do PSOL, etc., é a esquerda do PT. O PT votou contra, né, o quê? A lei das estatais, votou contra o teto de gastos, votou contra a reforma trabalhista, votou contra a autonomia do Banco Central. Isso é a esquerda brasileira. Eu acho assim, muitas vezes a gente no Brasil acha que tudo é uma geleia. Não é bem uma geleia. Tem lá a esquerda. Se a gente for mais para trás, lá nos anos 90, a esquerda era contra o Plano Real, foi contra a lei de responsabilidade fiscal, foi contra as privatizações. Sim, foi contra todo aquele processo lá do Fernando Henrique, da abertura comercial, enfim, das reformas que foram feitas nos anos 90, não é? Depois com o Temer, depois com o Bolsonaro. E tem do outro lado um setor que é mais modernizante, mais pró-mercado, mais reformista, que a gente chama de direita ou centro-direita, que é exatamente esse, que é a favor mais das privatizações. Por exemplo, nós tivemos a votação lá na Câmara, a aprovação da privatização dos Correios. Né? O atual governo não levou adiante, certo? Nós tínhamos o teto de gastos, o atual governo tem um arcabouço fiscal. Nós temos, o atual governo não é favorável a reformas, com reforma administrativa, por exemplo. Então, óbvio que tem uma divisão. Ela não é super detalhada, ela não é assim, preto no branco, mas ela existe no Brasil. E vai estar em jogo no ano que vem de novo. Lula de um lado, como sempre, né? E aí tu tens toda a razão, um líder populista tende a não deixar crescer nada em volta. É, nós que, né, a gente conheceu bem o Leonel Brizola, era um pouco assim, né? Não crescia nada em volta dele, então ele era o grande líder. É difícil porque acaba tendo tanto destaque, tendo tanto sucesso, que o sucesso acaba sendo um ônus, né? Então não tem sucessor. E aí, obviamente, tem um problema. O PT vai enfrentar um problema no momento que o Lula tem mais um mandato, depois não pode mais ter, se ele se eleger, né, para encontrar um sucessor. Né? Não acho que seja o Boulos, acho muito difícil. Né? Mas isso é uma incógnita que, por enquanto, ninguém tem uma resposta.
E mudando de assunto, a polícia tenta localizar o dono de um pitbull que já atacou 4 pessoas em Campinas, no interior paulista. O caso mais recente foi de uma menina de 4 anos que se recupera em casa depois dos ferimentos.
Maia recebeu alta do hospital e agora já está em casa. Mas os cuidados precisam ser redobrados. Com os pontos na perna, é preciso seguir em observação para evitar uma infecção.
Uma felicidade, mas ao mesmo tempo desespero, porque o cachorro está do lado.
Mas o caso da Maia não é isolado. O mesmo cachorro que avançou sobre ela já atacou outras 4 pessoas só neste ano, nessa mesma região. Boletins de ocorrência foram feitos, mas desde então nada mudou. E o pitbull continua aqui na casa e causando receio a toda a vizinhança.
e a gente xingou o dono, só que ele não tomou providência nenhuma.
Nossa equipe conseguiu entrar em uma casa ao lado da que o cachorro vive. O animal fica sozinho praticamente o dia todo, segundo os moradores. Ele late muito ao longo do dia. E esse medo só aumenta porque o cachorro é nervoso e quase pula o muro que separa as casas.
Nossa.
Hoje os investigadores foram até a casa para intimar o dono do cachorro, que não reside mais no local. O homem se mudou há cerca de 3 meses e ainda não foi encontrado. Quem mora aqui é o irmão dele, mas que sai cedo e só volta à noite. Esse advogado reforça que a responsabilidade, independente da raça, é do dono do animal. Em caso de ataque, ele pode responder por 3 acusações.
Ele pode responder de 3 formas. Ele pode responder pela lei de contravenções penais, pela falta de cautela e zelo, né? Ele pode responder por uma lesão corporal e, dependendo ao caso, ele pode responder, inclusive, por um homicídio culposo, se a vítima vier a óbito, né?
Depois do intervalo, seguimos juntos trazendo aqui para você informações do Brasil e do mundo. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já!
Agora tem saúde do lado do povo brasileiro. Agora tem mais cuidado do lado de quem precisa. Agora tem cirurgia pra Sandra.
Eu tava com esse problema na minha perna. Faz 6 meses que eu tô afastada do trabalho. Não é brincadeira, não. Aí ligaram pra mim. A senhora ainda tá interessada de fazer sua cirurgia? Agora a gente tem atendimento mais rápido. É um sonho realizado.
Agora tem especialistas. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
A pesca esportiva nunca esteve tão conectada. Tecnologia e tradição lado a lado transformaram o jeito de pescar. Varas ultraleves e resistentes, linhas invisíveis que seguram peixes de mais de 200 quilos. Iscas que nadam, pulam e fazem barulho como presas reais. Roupas inteligentes, óculos que enxergam além da superfície. E nos barcos? A tecnologia vai além do GPS e sonares que revelam o fundo do rio como um verdadeiro raio-x. Motores elétricos silenciosos, ancoragem automática. Controle total pelo celular. A nova geração chegou. A pesca esportiva virou também um esporte de precisão, inovação e performance. E continua sendo aquilo que mais importa. Uma paixão viva. Fish TV, conectando a tecnologia com a natureza.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia. Você vai ver hoje no Jornal da Noite. Tarde de chuva forte em São Paulo provoca alagamentos e queda de árvores.
E Prefeitura, Governo de São Paulo e Ministério de Minas e Energia se reúnem e anunciam a intenção de romper o contrato do Governo do Estado com a empresa de energia Enel. E você vai ver também.
Presidente americano Donald Trump declara regime da Venezuela como organização terrorista e ordena cerco a todos os petroleiros que entram e saem do país.
Flávio Bolsonaro visita o pai na prisão e defende ajustes no projeto que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro.
Primeira turma do Supremo condena 5 dos 6 réus do chamado Núcleo 2 do processo por tentativa de golpe.
Polícia australiana confirma que os responsáveis pelo ataque terrorista se inspiraram no grupo jihadista Estado Islâmico.
Rinoceronte nascido em cativeiro no Chile começa a se adaptar a um novo lar, um zoológico no interior de São Paulo.
Tá chegando a hora. Tudo pronto no Flamengo para a decisão desta quarta-feira pelo Mundial de Clubes contra o PSG.
Filme O Agente Secreto entra na lista de pré-selecionados em 2 categorias do Oscar.
Padre português troca o púlpito pelas picapes e lota casas noturnas. De batina ao som de música eletrônica, ele atrai os jovens e mistura fé, batidas e espiritualidade.